بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Na aula passada falávamos sobre o capítulo que tem a ver com a falência, algumas regras que tem a ver com a falência, e vimos uma e outra regra que Imam Shakani rahimahullah mencionou. Em seguida, ainda nesse capítulo, ele disse rahimahullah: ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. Essa é uma das regras também que tem a ver com a falência. Qual é essa regra? É que o que ele disse aqui, rahimahullah, de que é permitido ao governante de impedir a pessoa que caiu na falência devido às dívidas, impedir a ele de movimentar os seus bens, impedir a ele de movimentar os seus bens, de comprar ou vender, quer dizer que colocar uma barreira nele, de modo que, em que ele não tenha nenhum controle sobre os bens que ele tem. Daí que, como ele disse, rahimahullah, é permitido ao governante até vender os bens que ele tem para pagar a sua dívida. Para pagar a sua dívida. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se for decretado falência na pessoa, como vimos na aula passada, as regras no que diz respeito a quando é que a pessoa é declarada que está na falência, como, quando é que é declarado falido. Se for estabelecido que a pessoa encontra-se na falência, vimos na aula passada de que uma das regras é que a pessoa que for comprovada a sua falência não se coloca na cadeia. Não se coloca na cadeia, não tem nenhum benefício. Se ele estiver na cadeia, não tem nenhum benefício. Porque enquanto ele estiver fora da cadeia, é capaz de trabalhar e, aos poucos, indo pagar as dívidas que ele acumulou. Portanto, aqui ele, rahimahullah, diz que o governante muçulmano tem o direito de impedir a uma pessoa de ter controle dos seus próprios bens. Vamos supor que alguém foi decretado que está na falência. Ele tem alguns bens que permaneceram. Tem a sua casa, tem uma e outra coisa. Por exemplo, ele chega, a pessoa que faliu diz que não, eu vou vender a minha casa. O governante tem o direito de impedir a ele de vender a casa dele. Quer dizer que pode colocar uma barreira, de modo em que essa a pessoa que está na falência não tem nenhum controle sobre os bens que ele tem. Vai inibir a ele de controlar os seus próprios bens. E o governante pode dizer que, ok, vamos lá vender tal e tal coisa dos bens dessa pessoa para pagar uma parte da dívida ou para pagar a dívida completa. Mas como vimos na aula passada, isso não inclui a casa onde ele vive e aquilo que ele depende para, por exemplo, comer ou dormir, yani, para se cobrir, como vimos na aula passada. Portanto, aqui quando se diz o governante, não quer dizer que isso limita-se ao governante. Aquele que representa o governante, como é o caso do juiz, também tem esse, yani, essa força de impedir a pessoa de movimentar os seus próprios bens, devido ao estado que ele se encontra, que é a falência. E são vários hadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi mencionado em que ele, sallallahu alaihi wasallam, impediu alguns sahabas de controlarem seus próprios bens devido à falência, como é o caso do hadith de Muadh ibn Jabal radiallahu anhu, que tinha caído na falência e o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou uma proibição nele de movimentar os seus próprios bens, e ele, sallallahu alaihi wasallam, vendeu algumas coisas que Muadh tinha para pagar a sua dívida, para pagar a sua dívida. E também aqui inclui também o pai diante dos seus filhos. Yani, o filho endividou-se e caiu na falência. O pai tem o direito de inibir o filho de movimentar aquilo que ele tem. E o pai pode levar parte dos bens que o filho tem para vender e pagar a dívida dele, por mais que ele não queira. Portanto, a pessoa que entrou na falência pode entrar nesse estado que é ser inibido de movimentar os seus próprios bens. Para quê? Para evitar que ele faça algo que vai prejudicar ainda mais a ele. Se ele caiu na dívida e afogou-se na dívida, muitas das vezes é por falta de experiência na forma como ele faz as transações. Outros caem na falência devido à imaturidade. Portanto, esse tipo de pessoas devem ser colocados sob a supervisão, de modo que não caem em mais problemas. Disse mais para frente, rahimahullah, وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الْحَجْرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفُ. Algo que também tem a ver com nessa parte da falência, essa regra que também abrange outras pessoas, que são as pessoas que não são capazes de tomar decisões lógicas, ou pessoas que são esbanjadoras. Quer dizer que é permitido tanto ao governante, assim como ao juiz, assim como também o pai ou o tutor de alguém, impedir alguém que é considerado como esbanjador, impedir a ele de movimentar os seus próprios bens. Ou alguém que é imaturo. Alguém que é imaturo é permitido proibir a ele de movimentar os seus próprios bens. Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surah An-Nisa: وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمْ. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse: não dê aos sufahá os vossos bens. O que quer dizer isso? Os sufahá são aqueles que não têm consciência. Aqueles que sejam os banjador não têm consciência. Ou aquele que é imaturo, como a criança que ainda não atingiu a puberdade. Ou até existem pessoas que têm uma idade avançada, mas comportam-se como crianças, que têm consciência como se fossem crianças. Portanto, esses, para evitar esbanjarem ou gastarem de forma não correta, então coloca-se uma barreira neles, em que seja ou o governante ou o juiz é que fica a controlar os bens deles, ou o pai. Quer dizer que se o pai notar no filho que ele não é capaz de gerir os bens que ele tem, então o pai pode impedir a ele de gerir os seus próprios bens e o pai ficar responsável por ele nesse assunto. Pode ser até o seu filho mais velho, pode ser uma pessoa que já atingiu uma idade avançada. Enquanto for decretado de que ele não é capaz de gerir os seus próprios bens, então ele pode ser impedido tanto pelo juiz, assim como pelo pai ou pelo governante muçulmano. E quando isso acontece, aquele que foi colocado nesse estado, ele não tem nenhum direito de tocar a sua própria riqueza. Quer dizer que se ele quiser algo, deve pedir à pessoa que tem controle sobre ele. E se a pessoa notar de que de facto isso é algo que é benéfico para ele, então ele próprio é que vai comprar. Por exemplo, alguém foi impedido de movimentar os seus bens, vem e diz: eu quero comprar um telefone, enquanto ele já tem outro telefone. Portanto, ele pode ser colocado barreira de que não, você não vai comprar nenhum telefone, você já tem telefone, por que está comprando um outro telefone? Não, não tem nenhuma justificação lógica para essa compra. E coisas dessa natureza. Portanto, essa é uma das regras que tem a ver com isso. E essa regra pode ser removida se for comprovado que a pessoa já consegue ou já pode sozinho tomar decisões lógicas no que diz respeito aos seus próprios bens. Isso pode levar tempo, pode levar anos, pode levar meses, pode levar dias, dependendo da situação das pessoas, dependendo da situação das pessoas. Disse Rahimahullah mais para frente: ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. Dentre as regras também é que o órfão, que é aquele que perdeu o pai e a mãe enquanto ainda não atingiu a puberdade, esse é considerado como órfão no Islã. Aquele perdeu o pai enquanto ainda não atingiu a puberdade. O que ele disse? Disse Rahimahullah que o órfão, se herdar do seu pai ou, por exemplo, da sua mãe, se herdar algo, então o tutor dele deve ver se ele é capaz de gerir isso sozinho, então pode deixar a ele gerir. Se ele ver que ele não é capaz de gerir isso, então o tutor é que fica a gerir em nome dele. E é permitido ao tutor, quando está a gerir a riqueza do órfão, é permitido a ele de fazer de tudo para preservar a herança ou aumentar a herança. Por exemplo, se o tutor do órfão ver que seria bom para o órfão se ele investir, por exemplo, parte da riqueza do órfão em tal e tal coisa, então é permitido ele de fazer isso, investir de forma a aumentar a riqueza do órfão, de forma a aumentar a riqueza do órfão. E também é permitido ao tutor de tirar uma parte da, se ele não for alguém que tem condições, então é permitido a ele tirar uma parte da riqueza, desde que não seja de forma que vai prejudicar a órfã, para a sua subsistência. Quer dizer que se alguém for colocado sob a responsabilidade de um órfão, então, e esse órfão tiver riqueza, é permitido a esse que foi colocado sob a responsabilidade desse órfão de tirar algo da riqueza do órfão para ele se alimentar. Para ele se alimentar. Não há mal nisso. E também, como disse, é permitido ele tirar parte da riqueza do órfão e investir de forma a aumentar a riqueza do órfão. De forma a aumentar a riqueza do órfão. Taib. Quando é que ele dá o controle ao órfão? Quando ele notar de que ele já atingiu a maturidade suficiente para tomar conta daquilo que é dele de forma autônoma. De forma autônoma. Então, aí, um outro masala que também tem a ver com isto, que é o último masala, é o que ele disse, rahimahullah: ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. Isso que a gente mencionou, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Aquele que é responsável pela riqueza do órfão, se ele for alguém que tem condições, se for alguém que tem condições, Allah subhanahu wa ta'ala aqui disse falyasta'fif, então que depende daquilo que ele tem. Não pode, yani, a pessoa é tutor de um órfão, não é para se aproveitar desse órfão só porque ele é responsável dele, usar a riqueza dele só porque ele é tutor desse órfão, desfrutar da riqueza do órfão e fazer e desfazer com a riqueza do órfão. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, aquele que tiver condições, então que não toque na riqueza do órfão, deixa. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, então, se ele for pobre, necessitado, e é responsável por este órfão que tem, yani, riqueza, que tem condições, então é permitido ele tirar uma parte dessa riqueza para se alimentar, para se alimentar. E não é se alimentar de forma, yani, como os ricos vivem, dizer, como eu sou responsável do órfão e o órfão tem muito dinheiro, eu vou viver como rei. Mas sim, ele deve tirar da riqueza do órfão aquilo que é o básico e o suficiente para ele se alimentar. E é claro, também deve alimentar o órfão de forma moderada. De forma moderada. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que a pessoa coma a riqueza do órfão excessivamente. Yani, a pessoa sem necessidade, yani, tira parte da riqueza do órfão acima daquilo que é a necessidade básica dele e começa a viver da riqueza do órfão ou dos bens do órfão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou no hadith sobre o perigo da pessoa que toma injustamente a riqueza do órfão. Disse que aquilo que ele come da riqueza do órfão injustamente, ele está a colocar na sua barriga fogo do inferno. Fogo do inferno. Pois o órfão necessita de apoio. Ele perdeu o pai. Precisa de alguém para cobrir a ele. Não é para se aproveitar dele. Tanto se for o tio, se for o avô, deve cuidar dele como se fosse o filho dele. E não se aproveitar daquilo que ele pode possuir. Então, esse é o último masala que tem a ver com este ponto, que é o capítulo da falência. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com este conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.